Ouvintes da Rádio Domingo, bem-vindos a mais uma emissão do Momento de Inspiração. Esta é a primeira emissão do mês de maio. Para os ouvintes que nos ouvem no FM na segunda-feira, dia 3, e também para os ouvintes que depois poderão ouvir e ver este programa no Facebook, no YouTube, nas redes sociais da Rádio Domingo, estará também disponível a partir dessa altura. Está comigo, como habitualmente e como sempre, e porque é indispensável, a Maria do Céu, e hoje vamos começar o mês com um novo tema, se bem que este tema encaixa um pouco nos temas das últimas semanas, porque fala de erro.
É verdade.
E fala das consequências do erro. E o tema é muito, muito, muito engraçado, eu gosto muito de dizer, que é erramos, mas aprendemos.
É verdade. Olá, ouvintes, boa tarde. Como o Fernando disse, as emissões já não serão ao sábado, acho que são à segunda-feira. Sim, há algum tempo. Por isso vocês podem acompanhar em todos os circuitos e todas as formas como já se fazia até aqui. Mas nós temos estado a fazer reflexões à volta daquilo que nós podemos fazer para melhorar a nossa vida. No fundo é sempre a base, a essência do nosso programa. Mas nós hoje queríamos dar outra perspectiva sobre a falha, o erro, o fracasso, todas as coisas que nós consideramos que fizemos erradas na nossa vida. Não queremos de forma alguma inocentar ou então dizer que todos os erros ficam impunes, não é isso, nem pouco mais ou menos, e é importante que esta ideia fique bem clara. Nós não estamos nem a desculpabilizar, nem a arranjar argumentos para que as pessoas fiquem inocentadas ad eterno, não tem nada a ver com isso, tem a ver com a perspectiva que a vida é. Nós fizemos um programa sobre o que é a vida.
É passar por esses problemas com sabedoria e tranquilidade.
É verdade, e porquê é que nós temos uma ideia... E passamos essa ideia aos nossos filhos, às vezes tão desfasada daquilo que a vida nos dá. Porque sem ser dramático, sem ter aquela lei de Murphy que o corre mal vai correr sempre mal. Pronto, que disparate. Eu tenho a ideia, a lei de Murphy em mim, se eu própria começar a construir todas as minhas coisas, não é? Porque, imagino, hoje acordo mal disposta e vou pensar, ei, a lei de Murphy, tudo que correr mal vai correr mal. Claro que vai, porque vou estar distraída, porque vou estar sem estar focada e é claro que as coisas podem acontecer.
E porque isso vai gerar ansiedade.
E também gera ansiedade.
Falámos disso no último programa.
Mesmo, e por isso é importante que se tenha um bocado esta ideia da causalidade. E se nós temos mais conscientes, nós podemos ter uma atitude sempre preventiva, que é o que nós gostaríamos que vocês pensassem. Ter uma atitude preventiva, estar sempre um passo atrás para ganhar balanço, para dar um passo à frente. Isto não é demagogia, porque muitas vezes nós falamos aqui de algumas situações e as pessoas podem pensar, ei, lá estão eles. Não é verdade, eu estou a falar baseada na minha própria vida e o Fernando na vida dele. E eu acho que a sorte de nós começarmos a contar os nossos anos e os anos, em vez de chamar idosos ou meia-idade ou por aí fora, mas ter a felicidade e ter o bem-estar de podermos contar os anos com tudo aquilo que temos à nossa volta, eu acho que hoje em dia, mais do que nunca, é um prestígio e é um valor acrescentado. Por isso, nós vamos dar uma ideia, vamos dar tópicos para que vocês pensem o que é que são erros ou como é que nós devemos ver os erros e os fracassos e as falhanças da nossa vida e as coisas que nós verdadeiramente nos arrependemos, outra perspectiva, mas não é dizer, epá, amanhã é outro dia, você pode falhar hoje, amanhã é outro dia, tem tempo para fazer melhor, não estamos a dizer isso. Eu acho que as falhas continuadas e sempre no mesmo registro não são desculpadas, não podem
muito
ser
bem,
desculpabilizadas.
Vamos começar por uma primeira reflexão, que é muito básica, porque já aqui foi abordada noutros programas, que tem a ver com o facto de nos libertarmos, ou seja, de não ficarmos agarrados àquilo que mais nos marcou no passado.
Isto tem, acima de tudo, nós temos que ver que a nossa história de vida, e nós dissemos, acho que dissemos isso no último programa, que nós não podemos, de repente, pensar naquelas coisas do Carpe Diem, no Seize the Day, e viver o momento, aquela coisa fantástica. Não é isso. Porque o nosso momento de agora, nós temos isso acho que no último programa, o nosso momento de agora é construído com a sabedoria do passado e o nosso momento de agora vai construir o nosso bem-estar, a nossa felicidade ou o nosso drama no futuro. Por isso, quando as pessoas dizem, ai, viver o momento, ai, o momento, a sério, vamos lá pensar bem um bocadinho que é o momento. Nós estamos sempre interligados e não há caminhos estanques. Nós estamos sempre a alguma coisa que nos liga ao passado e que nos projeta para o futuro. E nós deveríamos viver de uma forma muito mais consciente, porque ao vivermos mais consciente, estamos mais atentos e estamos mais disponíveis e até mais alerta para poder responder de uma forma mais adaptada à circunstância e não tão dramática e nem tão trágica como às vezes parece. A libertação, como o Fernando diz, é aquela ideia fantástica budista que o rio jamais passa no mesmo sítio a segunda vez. E esta questão da libertação tem a ver da forma, às vezes, como nós colocamos algemas em tudo o que é mau da nossa vida.
O que quer dizer que não vale a pena pensar na água que passou debaixo do rio, porque não. Provavelmente não vai voltar não. A acontecer. Não é?
E a ideia mais fantástica, que até pronto, é muito, muito defendida pelo budismo, que é olhar para o rio e deixarmo-nos fluir com o rio. Porquê? Porque se nadarmos contra a corrente, não saímos do sítio e estamos a perder energia. E é o que acontece a maior parte das vezes no nosso dia-a-dia.
E assim libertamos-nos de um apego.
E libertamos-nos do apego, que nós temos, que inexplicavelmente nós apegamos-nos a todo o drama da nossa vida e nós não nos apercebemos que o drama que ocupa espaço e que o bem-estar, a alegria e as coisas boas não acontecem porque nós não temos espaço na nossa vida para que elas entrem. Ou seja, esta libertação tem muito a ver também. Imaginem um telemóvel. Imaginem que o telemóvel está com toda a capacidade de armazenamento ocupada na íntegra. Como é que você vai fazer outros downloads? Como é que vai ter outras aplicações? Não pode.
Não faz.
E a nossa vida é a mesma coisa. Nós temos que apagar a toxicidade, temos que apagar aquilo que já não interessa muito. Por muito que até gostemos de um aspecto ou de outro, por muito que alguma coisa até seja uma zona de conforto, temos que apagar para dar espaço que outras coisas venham.
E além do mais, não flui. E como a nossa vida também não flui, se estivermos agarrados ao
passado. Isto é a mesma coisa que um rio. E por exemplo, eu agora estou a falar com vocês, queridos ouvintes, e faz-me lembrar uma coisa que eu acho que disse também no último programa. É muito fácil nós falarmos e darmos sugestões e conselhos e sermos os maiores quando nós estamos a viver qualquer coisa crítica, seja ela qual for. Eu acho que a verdadeira excelência de uma atitude e que nos honra e prestigia como seres humanos é quando nós estamos a passar por um mau momento e conseguimos tirar...
A nossa reação num momento difícil.
Sim, porque eu sei que a procura por outra visão, por outras respostas, para a maior parte das pessoas não é importante, mas chega um belo dia que pode ser importante e viver um bocadinho para além ou olhar para baixo do tapete, às vezes faz bem, mesmo que isso não interesse. É, temos uma vida muito mais sólida, muito mais fundamentada, porque isso não ocupa lugar, e muito mais informada, porque eu acho que neste momento nós queremos muita informação, mas não a sabemos usar.
E isso, Maria Céu, passa à segunda reflexão deste programa sobre o erro que tem a ver com tudo na vida passa. Portanto, se não ficarmos apegados ao passado.
Eu acho que isto é outro clichê que nós ouvimos muitas vezes. Mas, querido ouvinte, se você olhar para a sua vida, você vai pensar que houve um momento em que considerou que seria uma tragédia e que chorou ou que esteve sozinho e que não teve ninguém. E hoje olha para trás e vê, uau! Eu até consegui fazer coisas que na altura pensei que não conseguisse e por isso nós temos que fazer algo que neste momento eu defendo muito. Seja observador. E ser observador num momento mau é muito complicado porque temos o batimento cardíaco, temos a mente que não passa, temos toda a conjuntura e temos o contexto. Às vezes temos os amigos também que não nos fazem até que prejudicam essa libertação. E por isso... Querido ouvinte, estar sozinho, ir à praia, dar um mergulho de água fria, tentar libertar-se de alguma coisa que aconteceu e ser um observador. É tipo você estar a ver a televisão e não gostar do canal. Então anda a fazer zapping. Faça zapping que quiser na sua vida e pare só em alguma coisa que neutralize ou que apague alguma sensação, algum desconsolo, alguma falta de crença em si mesmo, porque isso é que é mortífero em termos de si como pessoa. Por isso, tudo passa, é verdade. E nós também não... Mas não vou desculpabilizar, eu particularmente, também tenho a certeza que não, aquelas pessoas que pensam que ai, fiz isto, mas tudo passa. Ai, fiz isto. Mas isso não é um problema nosso. O problema, o nosso problema é nós carregarmos o peso dos outros. E por isso, eu acho que é outra coisa que nós devemos libertar e começarmos a concentrar em nós como pessoas, em nós como função nuclear da nossa vida e da vida da nossa família. Não numa atitude narcisista, egoísta, egocentrista, o que você quiser, não. Naquela ideia de que muitas vezes nós somos personagens secundários da nossa própria história. E todas as pessoas têm todo o valor e toda a importância na nossa própria vida. E nós damos poder para nos retirar valor, retirar autoestima. E nós, de repente, pensamos, uau, o que é que se passa na nossa vida? Porque nós damos esse poder. E é outra perspectiva sobre que tudo passa. Tudo passa, mas você tem que perceber que você é a personagem principal da sua própria história. E se alguma coisa correr mal, você hoje é muito melhor do que há 5 minutos atrás, porque se apercebeu que algo correu mal e que você podia ter respondido melhor e que agora sabe mais, mais alguma coisa. E é isso que nos faz seres humanos de valor. É claro que para si, querido ouvinte, não podem ter interesse nenhum, pode ser uma seca e que a vida não sei o quê. Mas para outras pessoas interessa. E interessa deitar-se e pensar que, de alguma forma, nós somos bons seres humanos. Porque esta ideia de vivermos aqui e tudo passa e que o que é bom é viver de uma forma irresponsável e inconsequente, não faz sentido nenhum. E um dia, querido ouvinte, vai perceber isso. E porque eu não sou profeta de dramas nem de situações trágicas, é bom você ter uma atitude, ou pelo menos ter a ideia que alguma vez ouviu no rádio uma senhora e um senhor falarem sobre isto e que realmente nós pavimentarmos o nosso caminho com valores e princípios humanos, se pudermos distribuir à nossa volta alguma coisa que já não nos faz falta, dedicarmos-nos a alguma ação de voluntariado sem fazer, como diz o Paulo Portas, sem fazer publicidade do que estamos a fazer. E se nós, de alguma forma, todos os dias, ou com um sorriso, ou com uma ajuda gratuita, podemos fazer a diferença, isto vai fazer bem à alma. E o que é que acontece no fim de contas? Acontece que a alma vai nos recompensar com paz, serenidade, tranquilidade, sabedoria, respostas acertadas e por aí fora. E no fundo, nós vamos viver melhor. Vocês não se esqueçam, e desculpe que isto é muito importante. Muitas doenças são causadas pela forma constante como nós chamamos negatividade para nós. Isto pode não acreditar, mas há doenças psicossomáticas e graves, nomeadamente o cancro da mama, que alguns médicos dizem que tem alguma ligação à parte emocional de alguma gravidade. Por isso vamos nós dar 2 passos atrás e começar a investir até na própria saúde e pensar que toda esta negatividade aumenta o nosso cortisol, que é brutal em termos de ação má no nosso organismo e que nós muitas vezes não pensamos. Por exemplo, o que a ansiedade provoca não é só depressão, não é só essas coisas, é mesmo aumentar o nosso cortisol, que acaba por dificultar o trabalho das nossas células para nós vivermos bem.
E uma outra reflexão neste programa, Maria Céu, tem a ver com um assunto também aqui diversamente abordado, que foi as opções, as escolhas que fazemos e a forma como depois lidamos com essas consequências, que são os erros e os acertos das nossas decisões. Como é que nós podemos encarar isso depois, aprendendo com uns e melhorando os outros? Aprendendo com os erros e melhorando com os acertos que fazemos mediante as opções que tomamos.
Nós todos os momentos temos que fazer acertos. Temos que fazer acertos nos relógios, quando temos que dar a corda. Temos que fazer acertos em alguma coisa que escrevemos. Temos que fazer acertos até na educação que damos. Temos que fazer acertos à nossa atitude, na nossa profissão, em tudo.
Correções.
Não é? Temos acertos, correções, todas essas coisas. Porquê é que nós não pensamos nesses acertos que só demonstram flexibilidade no nosso comportamento, flexibilidade na nossa atitude e flexibilidade na perspectiva de vida? Porque todos os nossos passos podem ter correções. E as correções não é adaptação ao exterior, mas adaptação àquilo que nos faz sentir bem. Porque quando nós fazemos correções relativas, por exemplo, imagine, houve uma falha e nós percebemos isso e todos os dias e todo o momento que vem a seguir é uma forma de nós melhorarmos. Mas essa melhoria precisa de correções, porque a vida é dinâmica e aquilo que foi ontem ou que foi há 5 minutos atrás pode surgir uma variável que muda tudo. Então, ter esta leveza de estar e termos capacidade de adaptarmos a nossa própria vida e a algumas correções, a alguns acertos, é o bem que nós temos de melhor. E eu queria ouvir depois, ai, mas isto é uma seca. Não, isto exige alguma atenção, exige algum foco. Centrado só naquilo que é bom para si e naquilo que o ajuda a ser um melhor ser humano. E o melhor ser humano não é aquela pessoa que vive de forma egocêntrica, egoísta, narcisista. Não! É aquele que consegue semear em si e à sua volta bem-estar, alegria, compreensão, aceitação, respeito, melhoria na comunicação e por aí fora. Porque isto, às vezes, uma pessoa diz, vamos nos centrar, mas não é viver de forma autocentrada, olhar para o nosso umbigo e pensar que somos os maiores, então que somos uma desgraça. Nem pensar, nem uma coisa nem outra. Estamos aqui no mesmo nível, estamos aqui para melhorar a cada dia. E isto para si, querido ouvinte, pode não ser importante, mas se você pensar nos dramas que tem e como os pode resolver com outra perspectiva, você vai ver que nós até temos alguma razão no que dizemos.
E os erros podem ser transformadores, podem nos mudar, podem mudar o nosso caráter e podem também ensinar-nos a viver.
Porque todos nós...
Melhor, ensinar-nos a aprender a viver.
A aprender a viver. Porque, no fundo, o que nós estamos todos a tentar fazer é tentar viver o melhor que conseguimos fazer. E há muitas pessoas, a sério, que se esforçam muito a vida toda para ter uma vida mais confortável e a vida toda quase que é uma continuidade de situações para se resolver e intranquilidades, porque há essas situações.
São as pessoas que não aprendem com os erros, Maria?
Não, eu acho que isto tem muito a ver, sim, mas não só, porque há pessoas, e eu conheço algumas pessoas que se esforçam imenso e continuam num registro difícil. E nós temos que pensar que neste registro difícil nós eventualmente estamos a repisar e não estamos a viver de forma coerente. Porque a autenticidade e termos aquilo que nós queremos e desejamos profundamente dá muito trabalho. Nós, para chegarmos, e tem a ver com aquela ideia da causa e efeito e do poder da atenção e da intenção, o que é que nós temos? Nós temos que ser verdadeiros e autênticos o tempo todo. Nós temos que pensar, sentir e dizer o tempo todo, inclusive a dormir e até passar para a corrente sanguínea, isso que nós queremos. E toda a nossa ação e todo o nosso desempenho tem que estar verdadeiramente coerente com isso. E o que é que acontece na nossa vida? Nós queremos muito alguma coisa, mas no dia seguinte dá muito trabalho e começamos a desistir. E isto passa até pela questão básica da nossa saúde. Nós queremos muito, mas nós até nos distraímos. E nós sabemos que estamos distraídos e continuamos distraídos. Os erros transformam e em termos de caráter. Sim, querido ouvinte, mas para isso nós temos de ter a ideia de que falhamos. E há uma coisa que eu acho importante. E como é que nós sabemos que falhamos? E porque muitas vezes nós achamos que estamos a fazer o nosso melhor e magoamos as pessoas pelo caminho. Eu acho que, infelizmente, às vezes, o magoar alguém no caminho é sim um bocadinho complicado, porque nós até não fazemos nada de forma consciente para isso. E até ficamos impressionados por aquilo que aconteceu, porque nós nem sabíamos. Mas se nós tivermos uma vida assente nas questões mais fundamentais e nos princípios mais fundamentais em termos de humanidade, se você tiver uma ação, e mesmo que seja de correção e de acerto a uma falha sua, você sabe que está certo, se no seu caminho você conscientemente não está a fazer mal a ninguém. Se você conscientemente sabe que está a fazer mal a alguém, então você continua a cometer o mesmo erro e a mesma falha porque tem essa consciência. Quando nós fazemos o melhor que sabemos e tentamos não prejudicar ninguém no nosso caminho, pedir desculpa, pedir perdão, porque às vezes a vida é esta, sem dramas, é o que é. Então nós acabamos por nos transformar e transformar os outros, porque uma atitude de perdão, de desculpa, é porque nós não somos sábios, nós estamos aqui a aprender, estamos todos no mesmo barco. Por isso, esta ideia de nós nos transformarmos e transformar os outros pela nossa ação, pela nossa atitude, é uma coisa muito boa, mas para isso temos que ter a consciência do nosso caminho que não magoa ninguém de forma consciente. Agora, fazer, seja uma crítica, um julgamento, uma consideração que seja negativa para alguém, sabem o que é que dizem o Dalai Lama? Se não tens nada bonito para dizer, então fica calado.
Maria Céu, e hoje em dia fala-se muito na aprendizagem ao longo da vida, para as competências técnicas, profissionais e académicas, mas também podemos adotar isso à nossa vivência pessoal mais generalizada. É mesmo assim, sempre que vivemos e sempre que estamos a viver, sempre que estamos a interagir na nossa sociedade, estamos a aprender?
É verdade. Isto, aprender a viver, e vivendo e aprendendo, eu acho que é um clichê, mas é uma verdade tão absoluta, porque é esta consciência realmente que nos vai ajudar a manter a curiosidade pelo mundo, por saber um bocadinho mais, por fazer um bocadinho melhor. Não é com uma atitude autocrítica, mas é com aquela ideia de que nós temos infinitas possibilidades, nós temos imensas escolhas, e que uma escolha e uma possibilidade leva-nos para um caminho, mas não quer dizer que esse caminho que esteja preso a nós. Nós a todo momento podemos dar dois passos atrás e até escolher outro caminho. E nesta reflexão, sem ser nada dramática e nada terrível nem trágica, que nós realmente vamos estando mais atentos até às possibilidades que nos acontecem todos os dias, até às coisas que acontecem até de uma forma que as pessoas dizem coincidência e que nos chamam a atenção para alguma coisa. Mas não se esqueça que viver e aprender, ou vivendo, aprendendo, e a vida todos os dias, obriga-nos a apagar constantemente os dramas do nosso passado. Uhum. É aquela libertação. Porquê? Porque todos os dias nós temos formas da nossa mente e até da nossa personalidade de nos retirar valor, autoestima e até certeza num futuro, seja a incerteza que isso for, que nos retira valor para nós sermos capazes. E muitas vezes nós achamos que somos incapazes de tudo, e de repente vem uma pessoa que não nos conhece nada nenhum e diz assim: uau! E nós pensamos: será que é para nós ou para outra pessoa? Porque nós de vez em quando escondemos-nos tanto por baixo dos nossos fracassos, por baixo dos nossos dramas, que pensamos que somos assim. E é esse, para mim, o maior problema das pessoas não conseguirem ter aquilo que mais desejam.
E às vezes também escondemos a nossa identidade, ou seja, não somos aquilo que somos, não mostramos aquilo que nós somos, porque temos de estar alinhados com a sociedade e com aquilo que a sociedade quer que nós sejamos. E isso também é um motivo, não para ter medo, mas para nós assumirmos, de facto, o nosso princípio identitário.
Isto tem muito a ver também, esta questão da identidade, tem muito a ver que com o tempo nós chegamos a um momento, eu acho que toda a gente passou por isso, eu já passei, de sermos politicamente corretos, não é? E nesta questão de ser politicamente correto, nós estamos na borderline de passar para o lado do exterior ser mais importante que nós próprios. E então, de vez em quando, nesta
anulamos-nos,
achamos que os outros são melhores, achamos... E estas questões, queridos ouvintes, têm que ser pensadas, porque qualquer situação que nos anule não é uma boa situação para nós enquanto seres humanos. Nós não estamos aqui para ser anulados, nós estamos aqui para aprender e para responder de uma forma mais sábia. Isto é daquelas coisas que é aprender a ser sábio. Nós temos de aprender o que é sabedoria, porque nós achamos Dalai Lama, Deepak Chopra ou uma obra que são sábios. Não, eles têm um processo de vida constante e momento a momento e segundo a segundo.
Como é que se aprende a ser sábio? Aprendendo com os erros.
Sim, mas com um foco e com uma disciplina e com uma capacidade de reflexão e até com uma enorme capacidade de ver a vida de uma forma mais distanciada, porque eu acho que nós conseguimos ver a nossa própria vida de uma forma mais distanciada, nós vamos ver que afinal há muitas outras coisas que nós não estávamos a ver e que estão à nossa frente. Isto é a mesma coisa que nós dizemos muitas vezes aqui, é a mesma coisa que olhar para um quadro. Nós temos 10 pessoas a olhar para o mesmo quadro e cada uma dessas pessoas vai ter uma ideia diferente desse quadro. Por isso, isto é a nossa própria vida. E nós, se tivermos um tempo de nos distanciarmos, de fazermos zap na própria vida, ou então de tentarmos ver mais detalhes, mais acontecimentos, nós vamos a perceber que todos nós temos tanto que aprender, mas todos nós já temos tanta coisa para dar e temos tanta fundamentação e tanta informação para responder e para irmos de encontro àquilo que realmente faz sentido para nós.
Estamos a chegar ao final do programa. Duas ideias finais, duas reflexões finais. Uma delas é, temos que agir para errar e aprender com isso, portanto, temos que continuar a arriscar, não é verdade? E temos que, apesar de tudo, e se as coisas correrem mal, viver sem culpa.
Temos que viver sem culpa, temos que arriscar e temos que agir. E eu acho que o arriscar não é você ir para cima da ponte e atirar-se da ponte porque você se vai arriscar, pelo amor de Deus. Nós estamos a falar disso, estamos a falar, não é andar a 100 quando está numa estrada que tem que ir a 30. Não é esse risco que nós estamos a dizer. O arriscar significa, quando você está a viver uma má situação, pedir ajuda e dar dois passos atrás e fazer aquilo que pode e que está ao seu alcance para mudar...
E não ter medo das opções, mesmo que mesmo que se possa conter um risco.
Exato.
Não é?
E não ter medo de deixar de viver no drama, porque a maior parte de nós continua a viver e a manter-se no drama e até a gostar. E eu, porquê é que nós não experimentamos outra coisa? Experimentar, pedir ajuda, ver como é que nós podemos alterar a nossa vida, que nós estamos sempre a dizer isso. É verdade, nós vivemos num momento em que ter dramas não fica bem na fotografia, ter cenas, não sei o quê. E na vida, queridos ouvintes, estamos todos iguais, mais ou menos cedas, vamos todos tendo, mas arriscar para viver com sabedoria, agir para pôr em prática toda a nossa sabedoria e não ter medo daquilo que a vida nos vai dar daqui a 5 minutos, porque eu tenho a certeza que se nós agirmos assim, a vida, naquela coisa de causa e efeito e no poder da intenção e da atenção e não sei o quê, só nos vai dar coisas boas.
E o futuro?
Melhores.
E o futuro é feito com a súmula de todas essas aprendizagens e é com este pensamento e esta reflexão que fechamos a edição primeira do mês de maio, já estamos no mês de maio, e Maria do Céu, escolhemos para o final uma canção que já tem uns anos, isto é 1989, nós continuamos a ir buscar nesta altura temas mais antigos.
Gostavam muito desta senhora e deste senhor.
Exatamente, a Lisa Stansfield, uma cantora britânica.
E o Barry White.
Que fez um grande sucesso também e ainda faz, porque ainda faz concertos e ainda põe músicas cá fora. E o Barry White já infelizmente desaparecido, mas que interpretam aqui All Around the World, um tema muito bonito para fechar esta edição do Momento de Inspiração. Fica aqui a promessa de voltarmos dois dias com outro tema. Para todos, uma boa semana.
Fiquem bem.
Say something. Say something, baby. Say something.
I don't know where my baby is. But I'll find somewhere, somehow.
Keep looking,
baby. And you know, I'll never give up looking
that's
for my
right,
baby.
That's right, that's right.
He didn't know I was so close, so bad. And I don't think he's coming back.
Maybe someday.
He gave the reasons he should go. He said things he hadn't said before. He was so close, so mad. And I don't think he's coming back.
Wonderful,
and now I'm so sad.
So sad.
And I don't think keeps coming back, coming back. I did too much lying,
too much lying.
Wasted too much time.
Too much time.
Now I'm here and crying.
Someday.
Been around the world and I can't find my baby. Sure. I don't know when, I don't know why he's gone away, and I don't know where he can be, my baby. But I'm gonna find him. I'm going to find him.
Keep searching, baby.
I've been.
Someday.